Olá, pessoal! Estamos de volta em mais um episódio do Digitalize. Eu sou a Cris Rosa e hoje, ao lado da Erika Abbe, também contaremos com a participação do nosso colunista Denis Anini, da Inusitado Digital, que sempre traz novidades pra gente. Só que hoje ele também fará parte do nosso bate-papo. Tudo bem com você, Denis?
Tudo bem, Cris. Obrigado pelo convite. Certamente vai ser um bate-papo muito interessante aqui com o Minute.
E o nosso tema de hoje é a inteligência artificial, mas com um pouquinho mais de foco na área da saúde. E para falar sobre essa inteligência artificial, a gente convidou aqui o Marcelo Minuti, que é executivo e advisor de grandes empresas nacionais e internacionais, pesquisador, professor, palestrante nas áreas de inovação, estratégia, empreendedorismo, games, marketing e negócios digitais. Seja muito bem-vindo, Minuti. É um prazer contar com você aqui.
Obrigado, Erika. Estou muito feliz de estar aqui com você. Espero poder contribuir para todos que vão ouvir a gente depois.
Joia!
Você está ouvindo...
Digitalize.
Então, Minuti, sempre existiu um desejo de que a máquina fosse capaz de fazer coisas realizadas pelos seres humanos. E aí, desde então, foram muitas pesquisas, transformações, aplicações que mudaram a vida de todo mundo por meio da inteligência artificial. Esse ramo da ciência da computação permite a elaboração de dispositivos que simulam a capacidade humana de raciocínio, percepção, tomadas de decisão e solução de problemas. E a inteligência artificial também tem trazido muitos benefícios na área da saúde. Minuti, conta um pouco pra gente o que, já existe de concreto nessa área atualmente.
Cris, a gente está vivendo uma revolução nesse ambiente, né? A inteligência artificial está invadindo vários espaços, né? E a saúde é um deles. Se a gente for olhar especificamente, tem quatro pilares que tornam essa explosão, né, extremamente significativa para o momento que a gente vive hoje. A gente tem um aumento da capacidade de processamento, né? Os computadores estão cada vez tendo uma capacidade maior de processar informações. A quantidade de informações digitalizadas também está aumentando drasticamente. Quando você fala de saúde, isso tem um efeito direto, porque se você olha até alguns anos atrás, né, muitos registros ligados ao ambiente de saúde ainda eram feitos de forma manual. Então, isso tem aumentado, então permite que os sistemas processem essas informações. Além disso, a gente tem alguns sistemas extremamente conectados e trabalhando de forma direta com vários conceitos de inteligência artificial, né? Machine learning, deep learning, por aí vai, nos seus vários sabores. E um outro espaço onde a gente tem tido crescimento nos últimos anos e que é responsável por as grandes disrupções que têm ocorrido nos últimos anos, que é a automação tecnológica, né? A capacidade que a gente tem de escalar serviços de forma exponencial aí, né? Fazendo com que esses processos funcionem 24/7 e de forma totalmente automática. E a saúde está começando a se beneficiar disso tudo. Então, a gente tem esses quatro pilares. E aí, quando você trabalha alta capacidade de processamento, volumes de dados significativos digitalizados, sistemas de inteligência artificial e automação tecnológica, a gente invade um monte de espaços relacionados à saúde. Diagnóstico de imagem, diagnóstico por voz, acompanhamento da saúde de forma remota, né, através da internet das coisas, telemedicina, a gente viu explodir aí durante a pandemia isso, né, atendimento remoto e até alguns tratamentos e algumas operações, né, a parte cirúrgica sendo feitos de forma remota, planejamento cirúrgico com biomodelos, né, você usa aqueles elementos feitos com impressoras 3D para poder planejar a cirurgia antes da cirurgia. Impressão 3D invadindo vários espaços, né? Até impressão de tecidos humanos aí entrando nesse espaço. Edição genética de alta precisão. Então, a gente hoje, para você ter uma ideia, essa edição genética, ela tá. A gente consegue quase chegar a quase 90% das possibilidades de modificação genética do nosso genoma sendo feitas usando essas ferramentas e sistemas inteligentes. Né? A gente não sabe para onde vai isso depois, né? Mas hoje a gente consegue fazer isso, cirurgia robótica e por aí vai, né? Até que tem uma aplicação muito bacana de um artigo que saiu em 2019 para usar esses sistemas de inteligência artificial até para identificação de risco de suicídio. Então, você consegue olhar a aplicação da inteligência artificial em vários espaços e com um caminho muito promissor aí para ser utilizado nos próximos anos.
Minuti, conta pra gente um pouquinho sobre os riscos também dessas tecnologias, ou dessa tecnologia, desses usos dessa tecnologia. O que, que você enxerga aí como seriam aquelas barreiras ali? Seriam as questões éticas ou questões realmente tecnológicas? Como que a gente tem uma visão crítica sobre esse processo todo?
Então, a gente tem algumas vantagens inerentes, né? Que é o ganho de escala e a praticidade desse conjunto grande de aplicações, né? Mas, como você colocou, esse ponto das restrições. Qual que é o principal insumo de sistemas inteligentes? Dados. Né? Quanto mais dados, mais máquinas de aprendizado performam melhor, né? Tem melhores resultados. Os modelos de aprendizado de máquina ficam mais redondos, né? Tem uma taxa de assertividade maior também. E de onde vêm esses dados? Esses dados vêm todo o nosso ambiente, né, da nossa rotina. Então, são dados, e aí quando a gente fala leva para o ambiente da medicina, da saúde, esses dados são extremamente pessoais, né? São dados de diagnóstico que a gente, de exames que a gente acabou fazendo em algum determinado momento, são dados de monitoramento, né, desde frequência cardíaca, coisa simples, né, até humor, né, se você está com, pode ser monitorado do ponto de vista, você está feliz, alegre, triste, né? A gente tem alguns sistemas de visão computacional e até audição computacional que conseguem extrair essas informações da voz, né? Um exemplo clássico disso é os estudos super avançados que a gente tem relacionados ao COVID, né? Que é a detecção de COVID através de análise de voz, né? Mas para você conseguir calibrar o sistema para isso, você teve que coletar milhares de vozes de pessoas. E aí fica aquela pergunta, né? Essa voz, que são vozes das pessoas, né? Que vão ser utilizadas por esses sistemas. De quem elas são, né? No final das contas, né? Elas podem ser usadas de forma única e aplicada nesses vários contextos? Esses dados todos coletados e armazenados, quem que está cuidando deles? Eles são dados centralizados? Se são descentralizados, qual que é a garantia que as pessoas têm que esses dados não serão vazados? E lembrando, a gente está falando de saúde, né? Não é seus dados das redes sociais, são seus dados de saúde. Imagine um vazamento de dados, um acesso a dados para uma aprovação de plano de saúde, por exemplo. São dados extremamente críticos para a tomada de decisão. Então, eu acho que a maior interrogação e o maior risco no horizonte que a gente pode ver é em relação, e é o maior debate hoje, nessa parte da inteligência artificial associada à saúde, é a proteção dos dados e essa questão da privacidade nesse ambiente.
E essa possibilidade, né, de detectar a Covid-19, ela já chegou ao Brasil? Tem alguma previsão desses estudos que estão acontecendo fora, né, do Brasil?
No Brasil ainda a gente não tem nada disso, Cris. Quando você pensa para fora, você já tem estudos muito, muito avançados. Israel. Você tem estudos muito avançados também na Índia, né, com pilotos rodando, né, taxas de assertividade acima de 80%, chegando a quase 90% nesses ambientes, mas no Brasil ainda a gente está distante disso. O que, que a gente percebe? Que ainda existe um certo, não vou dizer receio, mas sim uma certa precaução em relação à comunidade médica em relação a esse tipo de uso. Principalmente porque quando a gente usa porque a gente não pode chamar de diagnóstico direto, né? A gente usaria mais como um modelo de triagem e pré-diagnóstico, uso de voz para diagnóstico de doenças. Mas no Brasil a gente está bem distante disso. E a gente está falando de COVID, mas a gente tem explorações dessa tecnologia para outras doenças, né? Desde alergia, né? Você pode conseguir identificar nuances, né? Que eles chamam de biomarcadores, são características, eles conseguem monitorar até quase 550 características específicas, uma amostra de voz, eles pegam essas características e identificam biomarcadores que, com base nessas características, eles conseguem apontar. Ah, essa voz aqui, provavelmente com uma taxa X% de alguém que talvez está tendo uma reação alérgica, ou está entrando em estado de depressão, ou a gente tem até alguns exemplos de diagnóstico de Parkinson, né? Transtorno bipolar, doenças cardíacas, aí a gente tem um monte de estudos aí em várias áreas relacionados a esse ambiente, Cris.
Minuto, você estava falando aí, eu fiquei pensando como usar isso assim, que isso poderia ser usado em outro lado, assim, no ambiente corporativo, né? E aí eu queria justamente trazer o Denis para a conversa, e trazer assim, Denis, como você imagina que é esse uso, né? Como, com a sua visão a respeito dessa, de tanto poder, né, que a gente passa a ter sobre as pessoas. Imagina, numa simples conversa eu consigo trazer todo o seu diagnóstico médico? E quais são os limites disso, né?
Assim, eu tenho uma visão muito otimista com relação ao uso dessas informações. Realmente, a inteligência artificial vai eliminar vários gargalos que nós temos e que nos obriga a fazer tarefas burocráticas, desde a informação inicial, né, de nome, CPF, endereço, tratamentos já realizados, remédios tomados. A inteligência artificial, a partir do momento que a gente vai ter tudo isso devidamente cadastrado e tendo o apoio, né, do plano de saúde, governo, empresas, etc., nós conseguiremos certamente fazer tratamentos de saúde muito mais otimizados, muito mais assertivos, né? Mas eu queria pegar carona no último comentário, no penúltimo comentário do Marcelo, sobre a questão dos dados pessoais. Eu encaro os dados pessoais e as informações sobre os nossos hábitos, principalmente os hábitos de consumo, como o ouro deste terceiro milênio. Acho que muito mais do que dinheiro, produto, as informações dos nossos dados pessoais valem ouro, né? Eles são essenciais para as empresas, né? Tanto que o que se tem investido em inteligência artificial nesse mercado, né, supera a mais de 150 bilhões de dólares, né, só no ano passado em software, em hardware relacionado à inteligência artificial. E já que é um mercado lucrativo, as empresas já estão percebendo isso, né, na obtenção desses dados, no trabalho desses dados para ofertar os produtos mais adequados, os serviços mais adequados e tornar os clientes satisfeitos, você não acha, Minuti, que, por outro lado, o consumidor, o cidadão, ele também não teria que ter um outro ganho que não seja apenas um serviço melhor?
Denis, eu acho que isso daí seria o mundo perfeito, né? Porque quando a gente pensa nos benefícios, né, associados a usar a inteligência artificial, sendo a inteligência artificial sendo alimentada efetivamente pelos dados pessoais das pessoas, você, além da performance do serviço, melhoria do serviço, o ideal, e aí a gente vê algumas frentes sendo abertas nisso, você pega algumas pesquisas, alguns estudos do MIT, Stanford, algumas universidades europeias também trabalhando nisso, tentando realmente focar não só em melhoria de serviço de atendimento médico, mas efetivamente encontrar tratamentos que ainda não existem, ou abordagens direcionadas a atacar o problema da saúde de frente. Qual é a diferença clara? Eu gosto muito de colocar isso, Denis. A gente, na verdade, tem dois mundos quando a gente fala de medicina. A medicina tradicional e a medicina que a gente pode chamar que é essa medicina impactada por essas tecnologias emergentes. E aí a inteligência artificial tendo um papel de protagonista nesse processo. Na medicina tradicional, né, ela tem uma postura totalmente reativa. Se você for ver quase tudo que a gente conhece sobre medicina, e isso é disruptivo, ela foca em tratar doenças. Né? Então, é reativo por quê? Espera as pessoas ficarem doentes, né, para depois todo o ferramental, todo o arsenal que a medicina tem é direcionado para tratar essas doenças. O que a gente tem visto, e aí a gente tem as health techs, né, as startups desse mundo da saúde crescendo, né, se a gente for olhar, elas só perdem em quantidade para as startups de saúde e para as startups financeiras. Né? Elas vêm ali surgindo muitas nesse campo. E o que a gente percebe é que esse tratar, né, do bem-estar, que é o segundo, é o primeiro ponto, é a tradicional focada efetivamente ali em tratar doenças. E essa nova abordagem dessas novas startups, com foco muito direcionado para tratar e controlar e gerenciar o bem-estar. Então, não deixar as pessoas doentes. Porque, Denis, pensa bem, se for só para melhorar o serviço que a gente tem, que a gente percebe que a estrutura da medicina atual não resolve o problema. Ela não tem escala, ela tem vários pontos de gargalo, ela não funciona de forma democrática e direcionada de forma igualitária para toda a população. Então, por quê? Porque basicamente ela é como se fosse um processo totalmente focado em pequenos tratamentos efetivos, né, dos médicos e nos hospitais. A gente tem visto isso de forma muito clara agora durante a pandemia. Por que a gente faz esse processo de tentar fazer com que a população não fique doente, porque nosso sistema não tem capacidade de processar todos esses doentes ao mesmo tempo. Então, a gente tem que conseguir controlar isso. Nessas abordagens novas que a gente tem visto, e aí quando o exemplo que eu dei para vocês da detecção de COVID através de um aplicativo de celular por voz, né, é uma abordagem que ela é totalmente ativa e não reativa, ela tenta desfocar o processo de tratamento, né, o processo da abordagem da saúde, do caminho onde ele vai gerar um gargalo e colocar num outro trilho, que é não vamos deixar as pessoas ficar doentes ou vamos identificar algo que possa ser um problema de saúde antes disso ficar maior e a gente tem que usar uma estrutura mais complexa para tratar desse caso, né, e aí efetivamente a gente não tem capacidade, a gente vê hoje, capacidade para tratar todo mundo na mesma condição, né.
Sim. Falando também um pouco de saúde, mas de uma outra forma, né? A gente sabe que a inteligência artificial ela está presente em vários processos eletrônicos, né? Desde sugestões de playlists nos streams, até diversas estratégias de games. Então eu vou entrar num assunto que é assim: como é que vocês dois veem essa evolução da inteligência artificial no dia a dia? Principalmente para as novas gerações que nascem conectadas, né? A gente não vê, assim, a gente vê bem menos criança brincando na rua, a gente está numa pandemia, é mais difícil mesmo. Então, assim, quem tem filho sabe, né? Então, assim, a gente... eles estão muito conectados e esses jogos, eles têm uma tecnologia que envolve o adolescente, a criança, de uma maneira que eles ficam mesmo, assim, fixados no jogo, né? Então, eu tenho um pouco... Eu, pessoalmente, tenho uma preocupação com isso. Como é que vocês veem esse lado da inteligência artificial?
Eu acho que cai muito no espaço que o Denis comentou, né? Que a gente usa essas tecnologias muito para aprimorar o serviço. Quando a gente vai para o âmbito do ambiente de consumo, né, e aí você colocou, Cris, a questão dos games, né, eles capturam nossa alma praticamente. Eu sou um gamer, tá? Então, às vezes eu não consigo parar de jogar. Então,
tá no ponto de fala, né?
É um ponto. Totalmente, eu tô no lugar, é o meu lugar, né? Então eu consigo falar como alguém impactado pela questão. E quando você pensa na forma que essas tecnologias são utilizadas para basicamente manter você ali naquele ambiente o máximo de tempo possível, pode realmente ser um problema quando isso não é bem dosado, né? Porque imagine cada empresa tentando atrair a atenção, né? Competindo nesse mesmo espaço, nesse mercado da atenção, para o seu serviço, para o seu negócio, né? E aí os games entram nesse espaço todo. E o game por si só já é algo meio capturador de atenção, né? Já traz essa questão de você querer continuar ali jogando, né? Quando você aplica esses dados todos, calibrados com inteligência artificial, você pode criar um ciclo ali onde a pessoa não sai mais. Né? E para jovens, né, crianças aí que estão desenvolvendo sua capacidade cognitiva, seu discernimento em o que faz, o que não faz, isso pode ser realmente um risco. Então, como sociedade, aí é uma opinião minha, tá? Como sociedade, as tecnologias são ótimas, né? Na verdade, as tecnologias não são boas nem ruins. O que faz com que elas sejam boas ou ruins é como a gente as aplica no nosso, na sociedade. A gente precisa ter um olhar muito atento para extrair o melhor e bloquear aí as partes que não são tão boas assim.
Olha, eu confesso que eu parei no Mega Drive, meu amigo. Eu sou... eu sou um jogador dinossauro. Eu acabei de revelar a minha idade aqui. Eu fui até o Mega Drive...
Não, joguei Atari. Acabou, ponto.
Atari faz tempo, hein, Cris? Mas, gente, vem cá, vocês não
o
jogam...
O Pac-Man era muito legal. Pac-Man, gente.
Não, eu concordo totalmente. Vocês não jogam esses joguinhos de celular, gente?
Não jogo.
Eu jogo.
Eu não.
Eu jogo, eu não, mas não muito. Não sou muito eu experimentei o Among Us ali outro dia, pra ver de qual é essa febre que era da Among Us. Eu falei, não posso ficar por fora disso, eu preciso jogar um pouco. Mas eu tenho um problema que eu não consigo parar, né? Então, assim, pra minha sanidade mental... Tipo, eu já joguei até xadrez pelo celular.
Oh, bacana.
E a plataforma que vem crescendo muito na área de games é justamente o celular. Saiu uma pesquisa recentemente que do último ano, né, considerando o início da pandemia para cá, a quantidade de pessoas que se declaram gamers duplicou no Brasil. E a grande parte, né, é, para surpresa de muitos, né, que quebram o estereótipo, grande parte, classe C e D, usa celular e mulher. Olha que interessante, né? Como quebra vários estereótipos. A gente achando que o gamer é homem, classe média alta e ali em torno de 18 a 25 anos e tal. Não, até uma faixa etária maior. Então, os games, eles estão onipresentes, né? Eles estão em todos os lugares e o celular veio para justamente ajudar a aumentar a penetração do mundo dos games, né? E a gente tem aí, falando de games para crianças, né, mais para o universo infantil, o Minecraft já era bem conhecido e o Roblox, né, vem aí com força total.
Sim,
né?
O Roblox. Meu Deus!
Gente, eu fico pensando assim, eu acho, né, como é que vai ser esse mundo do futuro, bem Black Mirror, assim, né, que na verdade já chegou, que não é tão futuro assim, mas olha só, se você já tem um contexto em que o vício é uma questão de saúde e uma questão que é hereditária, isso aí as pesquisas já mostraram já há muito tempo. E se você identifica no consumidor, pela voz, essa propensão ao vício, olha que arma poderosa que você tem quando você é o desenvolvedor de jogos ou quando você quer fidelizar aquela audiência ali, né? E aí, trazendo aqui para o contexto da conversa ainda, né? Eu tenho vários amigos que, para tirar os filhos da internet, eles cortam a internet em determinado horário, né? Você configura a rede lá, né? Tipo, a Wi-Fi que ele usa acaba às 10 da noite. Porque senão o menino finge que vai dormir e fica lá dentro do quarto com o celular, né? Jogando a noite inteira. E como que isso impacta na saúde de uma forma absurda na relação familiar? Assim, eu fico sempre olhando por esse viés do comportamento e pensando que esses hábitos de consumo e esses hábitos de formação mesmo dessas crianças, isso vai ser uma coisa muito diferente daqui, sei lá, 15 anos do que a gente já tem hoje.
Érica, tem um negócio que também a gente está falando só desses jogos extremamente viciantes, né? Que tem o foco em viciar, efetivamente, porque é para manter a pessoa jogando mais tempo. Mas tem uma corrente muito bacana que tem surgido aí nos últimos anos, que é um conceito de jogos do bem, que é você usar essas mecânicas de jogos, essas simulações, né, em outros contextos. Né? Então, por exemplo, para ensinar, por exemplo, você a lidar com dinheiro, né, para jovens aprenderem o básico ali de finanças pessoais, sobre dentro do contexto de empreendedorismo, técnicas, jogos de empresas, né, para você entender ali e aprender como empreender. Então, tem essa questão dos jogos de consumo, que são a minha tentação, né, esses daí, mas você tem toda uma corrente de movimento de jogos do bem. Eu acho que hoje os pais, como você está colocando, devem procurar, porque tem boas ofertas no mercado que ajudam e que podem equilibrar esses dois lados da moeda aí.
Legal, bom saber, Minute. Porque aí, assim, né, é muita coisa, né, pra gente olhar. Eu fico pensando, assim, né, você tem que controlar o horário da internet, você tem que controlar o cartão de crédito que tá ali, porque eu tenho até amigos que falam isso, não, eu jogo, mas eu jogo R$50 por mês só. Entendeu? Tipo assim, controle
do meu vício.
Isso mesmo, tipo, eu posso comprar badges até R$50 no mês, virou um mês, tô enlouquecido comprando.
Tipo assim, sou viciado, mas me controlo o meu vício, mais ou menos isso.
Assumir é o primeiro passo, né, como já dizem por aí.
A gente sabe que a inteligência artificial surgiu para realizar tarefas feitas pelos humanos, né, a gente viu isso na arte, na literatura, tem vários filmes, mas e a emoção, né? As máquinas, vocês acham também que as máquinas são capazes de captar e reagir a sentimentos? Existe um algoritmo que capta as reações das pessoas e as máquinas começam a reproduzir, né? Reproduzir isso. Tem um filme que eu acho muito legal, que é aquele Ela, né? Que era uma assistente virtual, vocês viram?
Do Joaquin Phoenix, né?
Isso, é ótimo. Esse filme, ele...
Uma história de amor, né? Entre um sistema operacional e uma pessoa. É ótimo.
Então, nesse sentido, assim, é algo que eu também... A gente pensa assim, né? Será que tem como captar isso e, entre aspas, enganar as pessoas, elas acreditarem na máquina, né? Enfim, aquilo ali foi bem engraçado, aquele filme, ele acabou se envolvendo mesmo com a máquina. Como é que vocês veem isso? Assim?
Olha, tem um aplicativo que cresceu bastante, ele já foi lançado há algum tempo atrás, mas por conta da pandemia, o número de acessos, de downloads aumentou bastante, chamado Réplica, né? Que ele é alimentado por inteligência artificial. que a ideia é criar uma cara metade sua. Então ele vai fazendo perguntas para você e você, logicamente, vai passando as informações, aquilo que você gosta, o seu comportamento, do que você está sentindo. E daí ele vai se tornando o seu espelho, né? Vai se tornando uma pessoa com a qual você gostaria de conviver. Ou não, você até pode treinar, digamos assim, essa inteligência artificial para ser um modelo de pessoa com a qual você gostaria de se relacionar, né? Então já é um aplicativo gratuito que você baixa e vai moldando o robô, né, a inteligência, para ser igual a uma pessoa, igual a você, ou uma pessoa que você queira se relacionar. E permite que você tenha assim, o módulo mentor, o módulo parceiro romântico ou o módulo amigo. Então já tem aí uma sofisticação. Inclusive, esse aplicativo inspirou um episódio do Black Mirror, né? Aquele episódio que a moça protagonista perdeu, não me lembro se era namorado, marido, etc. E daí ela conseguiu criar uma projeção dessa pessoa com base naquilo que havia em redes sociais, aquilo que havia gravado. Então, acho que assim, essa questão da emoção, do sentimento, não sei, logicamente, né, minha bola de cristal está na oficina, não sei exatamente se os robôs vão chegar a ter esse mesmo sentimento, né, que nós temos, mas tudo leva a crer que existe essa possibilidade, sim.
Eu acho que tem um ponto aí, esse episódio que o Denis comentou aí do Black Mirror é bem a cara. Eu sugiro, como o Denis colocou aí, entram lá no Replica, acho que é replicar.ai, alguma coisa assim, né, Denis, o nome do site, dá pra simular. Eu acho que é o seguinte, qual é o futuro disso, né, dessa relação, nossa relação com as máquinas do ponto de vista emocional, efetivamente? Existem dois tipos. Quando a gente vai analisar como funcionam os sistemas de inteligência artificial, a gente tem dois tipos de sistemas básicos. Sistemas que são com inteligência artificial fraca e sistema artificial forte. A fraca é o que a gente vê hoje. São aqueles sistemas que eles não criam uma simulação de consciência, né? Então, eles não conseguem enganar a gente como sendo um ser humano, né? Os sistemas de inteligência artificial forte, né, eles são sistemas que, teoricamente, conseguiriam se passar por um humano. Hoje, a gente está um pouquinho distante disso, né? Até porque, do ponto de vista produtividade, corporativo mesmo, dos negócios, os sistemas, além de serem mais baratos hoje, a pesquisa direcionada a isso, e a forma que você trabalha também é mais fácil de você construir sistemas de inteligência artificial fraca, eles são muito específicos. Então, você dá uma função, uma atividade para ele ali, e ele foca em resolver aquela atividade. Então, a gente está falando de saúde, diagnóstico de imagem, né? Então, você pega um conjunto insano de dados, coloca dentro do banco de dados, usa lá técnicas de Big Data, calibra um algoritmo para conseguir ler todo esse banco de dados de imagens e conseguir, com base em diagnósticos anteriores, dar um indicativo de qual seria um diagnóstico de uma nova imagem que é apresentada ao sistema. Então, ele usaria essa inteligência para dar uma resposta extremamente específica. Os chatbots têm esse direcionamento também. Se você for olhar quase todas as aplicações que a gente vê hoje no nosso cotidiano, são aplicações direcionadas a dar respostas específicas. Então, eu não vejo ainda, tá, gente? Pode ser que daqui a pouco a gente seja dominado pelas máquinas aí. Mas ainda sistemas que consigam passar por um outro humano do ponto de vista emocional falando, né? Consigam trocar com a gente como se fosse um outro humano do outro lado. Né? Mas nada impede que logo ali na frente isso não venha a acontecer.
E acho que tem algumas informações interessantes, né? Embora seja ainda um pouco rudimentar, né, essa troca, esse atendimento dos bots, né? Tem vários casos, e um deles é do serviço de atendimento do Pouco a Tempo, que eu já vi uma apresentação deles há algum tempo atrás, mas que eles mostraram respostas de pessoas que realmente acham que do outro lado está digitando uma pessoa. Está digitando um ser humano de carne e osso respondendo àquelas pessoas. Então, tem respostas assim: muito obrigado, meu filho, Deus te abençoe. É, a pessoa agradecendo, né?
Principalmente, gente, excelente.
Principalmente as pessoas mais velhas, né, que não têm tanta familiaridade com esses novos recursos. Mas cada vez mais a gente vê as máquinas conseguindo ali se passarem por humanos, né? E tem também as deepfakes, que elas estão ficando cada vez mais semelhantes, né, aos traços, ao linguajar, à maneira de sorrir, de olhar dos seres humanos, né? É, teve o clássico vídeo do Tom Cruise, né, do fake do Tom Cruise, que enganou muita gente. Muita gente realmente achando que é verdade, até porque é uma tecnologia nova, que não tem muita gente ainda consciente da quantidade de coisas que você consegue fazer, né, de colocar falas, né, na boca da pessoa usando pouquíssimos recursos, né, uma foto, um pequeno trecho de um vídeo. Você consegue fazer barbaridades, né, e isso pode ser usado, logicamente, tanto pro bem, né, quanto pro mal, né, para enganar as pessoas, usar para fins políticos, né. Tem uma questão muito séria que precisa ser observada agora nas próximas eleições, né, do uso do deepfake para tentar enganar, né, os eleitores com relação ao que alguém disse, né. Isso já é feito, né, de uma forma comum, né, com recursos mínimos, básicos. Imagina quando o deepfake estiver realmente popularizado, né?
E aí, complementando a fala do Denis nisso, que essa, quando a gente cai nesse espaço de deepfake, eu acho que isso daí vai dar muito trabalho para a gente, para a sociedade como um todo, nós como sociedade, nos próximos tempos, né, nos próximos anos aí, né, talvez nos próximos meses, né. Mas uma aplicação super bacana dessa tecnologia de deep learning, não sendo fake, é um fake bacana, que é você traduzir um vídeo com o mesmo ator, né, falando lá, fazendo a reconfiguração ali da boca só dele, dos movimentos dos olhos ali, mas em várias línguas. Então, por exemplo, você faz uma campanha da ONU para doação de alimentos, por exemplo, e aí você quer que isso daí saia, o mesmo ator. Tem um exemplo para a campanha da malária, com o David Beckham. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Ele fala em 8, 9 ou 10 idiomas, uma atrás da outra, sendo que ele só sabe falar inglês. Mas com a reconfiguração, usando essa tecnologia do deepfake para o bem, né, você consegue o mesmo ator, no mesmo vídeo, passar de um idioma para outro, como se ele mesmo estivesse falando, porque você configura toda a parte do olhar ali, dos lábios, do movimento da boca, do som, né? Eu estava num evento na South by Southwest de 2015, se eu não me engano, lá da SSW, e eu vi uma apresentação de um professor da Universidade de Osaka, que é especializado em robótica e inteligência artificial, e ele tinha feito uma réplica dele mesmo. A desculpa dele, né, era que ele estava indo muito a palestras, ele era muito convidado a dar entrevistas, e ele criou um humanoide para ele.
Né? Meu Deus. Sensacional.
Não, era mas era igualzinho. Era impressionante.
Gente, utilidade pública, isso
aí. Imagina, imagina um porta-voz. Ele pode dar 10 entrevistas no mesmo momento para 10 veículos diferentes. E aí, é engraçado mesmo, gente. E aí, ó, que impressionante. Ele começou a trabalhar isso daí, ele alimentou a base de dados lá da inteligência que respondia as perguntas com todo o conhecimento teórico dele, né? Então, na área de especialização dele, que era robótica e inteligência artificial. E impressionante, ele deu uma entrevista, eles pegaram uma repórter da CBN lá, da CBS lá no dia, colocaram ela para entrevistá-lo na frente de todo mundo, no meio da palestra. E o robô deu a entrevista em 2015, gente, 6 anos atrás. E o robô deu a entrevista inteira, a voz sintetizada muito parecida com a voz do inventor, do professor, e as respostas, mas só que eram respostas específicas, era num campo de estudo específico. Talvez se tivesse perguntado para ele, mas o que você acha do jogo de domingo? Aí a inteligência artificial ia se confundir, como a nossa boa amiga Siri se confunde constantemente, né? Você aumenta ali o nível, você tira do contexto a pergunta, ela se enrola. Mas, realmente, como o Denis estava colocando, a gente tem um caminho aí extremamente ficção científica, né, que já está vindo para a realidade para os próximos anos, e aí como a gente vai usar isso, nosso dia a dia vai depender do resultado que a gente vai alcançar como sociedade mesmo.
Eita, gente, que esse assunto dá muito pano pra manga, hein? Eu tô aqui pensando, vocês foram falando, eu fui passando com tantas reflexões, assim, né? Um dia que se a gente tiver um CVV por inteligência artificial, olha que vitória, né, interessante enquanto sociedade, se a gente puder ter professores, né, que conseguem dar múltiplas aulas, assim, diferentes escolas, olha o alcance de conhecimento que a gente tem. É, enfim, tem uns desdobramentos muito, muito, muito interessantes e que eu acho que, enfim, eu tô já querendo deixar agendado uma outra rodada de podcast aqui com vocês.
Ô Érica, imagina, outro dia eu tava conversando com uma assessora de imprensa, falando sobre isso especificamente, né, esse assunto. E ela falou assim, nossa, eu tenho tanta dificuldade para fazer o meu porta-voz falar o que a gente quer. Eu tô a fim de gravar só a imagem dele, e aí eu vou me gravar falando, né? Eu sintetizo a voz e o meu rosto lá com o rosto dele aparece. Então, ele só precisa gravar sem falar nada. E aí depois eu faço o resto. Já pensou?
Adeus, curso de oratória. Não precisa mais
não,
de media training.
Não,
faz o media training.
A gente gera uma ruptura no mercado de media training, isso mesmo.
É.
Enfim, são N questões, né? E a autoria desse discurso de quem é?
É, daí começa a entrar em outros campos.
É elevada à 27ª potência, sei lá.
É, maluquice.
Sem limites. É. Obrigada pela participação de vocês, foi muito legal. Tem muito assunto mesmo, muita coisa que a gente já anotei aqui para os próximos. A gente pode entrar um pouco mais no deepfake também, mais para frente, porque a gente já fez um podcast que falou um pouco sobre isso. Mas não só sobre isso, mas sobre a importância, né, de ficar atento, né? E eu queria saber de vocês se vocês têm algo mais a acrescentar e agradecer mesmo a presença de vocês dois.
Da minha parte, só agradecer. Adorei participar aqui do bate-papo. Nute, Érica, Cris, foi muito bom e espero poder voltar mais vezes.
Também achei ótimo, gente. Agradeço demais o convite. O bate-papo aqui foi super rico, né? Fora as risadas que a gente dá, né? Então, além de ser um conteúdo bacana, a gente tem uma troca aí também bem-humorada. Então, contem sempre comigo. E é aquele negócio que eu coloquei anteriormente, né? As tecnologias não são boas nem ruins. E sim a forma que a gente vai aplicá-las ao mundo real, ao nosso dia a dia, que vão definir se o efeito vai ser positivo ou negativo. Agradeço aí o convite.
A gente é que agradece. Está super honrado com esse papo de tão alto nível aqui hoje. E quem ainda não conhece o Digitalize, basta assinar o nosso podcast aí no seu agregador preferido para receber as nossas notificações quando os próximos episódios forem ao ar. E se você quiser saber um pouco mais sobre o universo digital, confira todos os episódios na nossa playlist. Até o próximo episódio, pessoal!
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.